Portanto, vou falar em português. Sei que a Marina compreende, falo devagar. Queria começar por dar as boas-vindas a todos. É um prazer ter a Marina, que já tive a possibilidade e a oportunidade de a conhecer, do EPF aqui para nos apresentar o Atlas da Contracepção e mais um trabalho, alguma atividade também, uma espécie de um relatório no seio dos nossos trabalhos, porque são sempre atividades que muitas vezes nós não temos o reflexo e que esta é uma oportunidade, para nos dar a conhecer. Queria agradecer também à doutora Fátima Palma, da Sociedade Portuguesa de Contracepção, à Bárbara Vilar, da PD Factor, e ao doutor Pedro Marques, da MSD, que muito obrigada por estarem presentes e por apoiarem também aqui este nosso trabalho enquanto parlamentares, que é um trabalho difícil, que tem pouca visibilidade, mas é um trabalho que nos enche de orgulho e de satisfação, porque é um trabalho que vai mexer, pensamos nós, e é isso que acreditamos, na vida de muitas pessoas e a maior parte das pessoas em situação vulnerável. Não sei se o grupo da População e Desenvolvimento tem uma característica que é também a representação de todos os grupos parlamentares. Além da representação de todos os grupos parlamentares, temos sempre a presença inexcedível e que nós não prescindimos da doutora Alice Frade, que já há muitos anos colabora connosco, e sem ela seria impossível este elo de ligação com o EPF e com outras associações e outras organizações que trabalham na área da cooperação e desenvolvimento. E, portanto, é com muito gosto que estamos só alguns, mas hoje é um dia especialmente difícil. O plenário, várias reuniões em simultâneo. A deputada Paula Santos, do grupo parlamentar do PCP, disse-me agora que infelizmente não consegue vir, porque está no grupo da Lei de Bases da Saúde, que é um processo legislativo que está a fervilhar a toda a hora neste Parlamento, porque, pois, porque, mas é que diz respeito à saúde e que muitos de nós que estamos aqui pertencemos à Comissão de Saúde. E, como sabem, nós vamos fazer uma suspensão dos trabalhos parlamentares por causa das eleições europeias e, portanto, estamos a apressar os processos legislativos. Portanto, temos a senhora deputada Sandra Pereira, do grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Catarina Marcelino, do grupo parlamentar do Partido Socialista, o senhor deputado Rui Rizzo, também do Partido Socialista, eu própria também do Partido Socialista, a senhora deputada Teresa Cairo, deste grupo já há muitos anos, e também vice-presidente da Assembleia da República. Portanto, enche-nos de orgulho este grupo que começou há muitos anos e que foi adquirindo a sua visibilidade, e somos um grupo que é respeitado neste Parlamento e que fizemos o nosso caminho e que, não sei se conhecem o nosso relatório de atividades ao longo dos anos, mas é um relatório que merece, de certa forma, ser lido, porque, como dizia eu há pouco e repito, muitas vezes é um trabalho que não é visível. E agora, sem mais demoras, antes também queria apresentar a doutora Nádia Loureiro, que é a funcionária do Parlamento, funcionária parlamentar, que agora nos dá apoio neste grupo e que tem sido também inexcedível e muito competente. E cumpre-me fazer este agradecimento. Portanto, eu passava desde já, se acharem bem, a palavra à Marina, para ela nos apresentar este Atlas da Contracepção. A seguir, ainda nos vai apresentar também um filme em que nós podemos depois, em vez de fazer uma apresentação mais extensa, não é? Combinamos. seria uma apresentação mais dinâmica a seguir, e depois eu passava a palavra às senhoras e aos senhores deputados para podermos fazer aqui uma sessão mais interessante com perguntas e respostas. Isto estamos assim de uma forma informal e visto que o tempo é escasso hoje, passava desde já a palavra agradecendo uma vez mais por tudo e pela oportunidade que nos dás de poder apresentar aqui em Portugal e no Parlamento este Atlas. Faz favor.
Good afternoon. Thank you very much, Madam Chairwoman, for inviting me today here, and it's a pleasure to be here in Lisbon. Thank you for giving me this opportunity to present in Spanish. You should, if I what do you prefer?
Okay, if you want in Spanish.
English for me is easier, but it's a bit. It's okay if I do it in English. If there is some difficult parts, I can translate into Spanish. And so I will present to you my research, our research today about access to contraception in Europe. And first of all, I will just say what the Atlas is. So yeah, I brought you some copies on your tables. And so Atlas is an interactive map that scores 46 countries across geographical Europe about its access to modern contraception. And it focuses on two issues, availability of online information and access to supplies. And I want also to underline that Atlas does not reflect the usage of contraception, the contraception prevalence rate in the countries. There are 15 sub-criteria that were developed by a group of experts, and the aim was to provide an overall comparative picture of all European countries. So I will show who are the experts. You can see it's a very diverse group. It's a mix of politicians, doctors, United Nations representatives, and youth representatives. And we had a constant support and overview from this group, these experts, for the project. Here you can see the scores, and you can see there is a very clear division between Western Europe and Eastern Europe. And the Eastern Europe scores low, so it's in red. And the reasons for that some countries in the post-Soviet bloc have a lot of myths around modern contraception. So the situation is quite difficult around that. And we can talk about this later if there's interest. So I will present some key findings. So you can see that we use the traffic light system. Dark green is better, and going to the red. So we have 7 champion countries. It's very nice that Portugal is one of them. And so I will, in the next slide, explain what each color means. And they are followed by good countries. And red category and are mainly filled with countries from Eastern Central Europe and the Balkans. So what does each color mean exactly? So the green, the champions, are those who provide general reimbursement for contraceptives for women, and also for young people, and also for low-income vulnerable groups. And they also provide free counseling for family planning. Light green are reimbursements for general population for supplies, but not for young people and low income, and also free counseling. Then the services of the state start to diminish more and more. So in yellow countries, there is no reimbursement for general population. And going worse, like there is no website, it's difficult to find information and so on. So for Poland, this year we introduced just one country with dark red. You can see it's on the map. It's the only dark red country because, so here you can see it, it's 31%. And that was because there is no emergency contraception without prescription anymore. And so that made Poland score very low. And so then we also scored online information. So in some countries, the state provides very good online information. There are two types. For example, in the United Kingdom, there is an integrated website. So National Health Service has a website, and as part of it, there is a page on contraception. In, for example, other champion countries, France or Belgium, there are websites that are separate website just for contraception, and we gave them more score because it's a separate website. In other countries, there are websites that are run by NGOs, and then in the more red countries, in yellow countries, it's no state and no NGOs, but just, for example, women magazines or blogs or clinics and so on provide information. A gynecological clinic has a website, and then population still has information, but we think, as the Atlas team, we think that it's an obligation of the state to provide to the citizens highest reliable information on health services. So, of course, when the state provides information, we give more score to them. So we track every year changes. It's been 3 years we've been doing Atlas, so countries change. And from 2018, 17 countries improved, and 14 countries declined, and 15 did not change. So here I provide information who changed. Most changes happened because of better online information. Legal changes happened in Andorra and in Finland and in some other countries that improved access for young people. And, for example, yeah, here you can see better information was we found in Albania and in Greece. And, for example, interesting case for Finland. Finland is, as a Nordic country, we know that we always think that it's one of the best in Europe, and that is also what they thought in Finland. But we had a member of parliament from Finland who understood that Finland was in yellow category, so in the middle, and she was quite surprised. So she checked with us, and we explained that it's because in Finland there was no contraception for young people for free. So she made a debate in the parliament about this, and although she could not have a law passed for that, the debate became very prominent in the whole country, and some provinces started to provide for free contraception for young people. So now it's on regional level, but improvements are happening. And now almost all cities who have universities provide for young people free contraception at the regional level, city level. And so in Andorra also last year, Andorra had the lowest score. And also deputies in Andorra. It's a very small country, but still they took this issue seriously, and they now provide emergency contraception without prescription. So it's very nice to see that Atlas contributed to legislative improvements for better life of citizens. And so general trends is Belgium, France, and UK are the best. They have general reimbursement, including long-term contraception. It's very important. They have arrangements for young people, vulnerable groups, and they have websites supported by the government. So 11 countries have very good websites, and 7 have reimbursements for young people and vulnerable groups. So we also always try to encourage the state to provide information. We created a toolkit. Here in Portugal, you don't need it, but for countries who are interested, we have a toolkit how to create a website for contraception. And just also some statistics for us to remember. 43% of pregnancies in Europe are unintended, so almost half. That means there is still a lack. And only 69% of women who want to use contraception use it. Statistically, the most used contraceptive in Europe is a pill. At the same time, a pill is very much possible for human error. For example, you can forget it, or you can have some problems with digestion, so it wasn't digested, then you are not protected. So we want also to encourage governments to see that, statistically speaking, long long-acting contraception, LARC, are very reliable. And so evidence says that it's very reliable, so we want to encourage the state to reimburse also these methods, not only the pills. And the Atlas revealed that European governments must do more to improve access to contraception, because when we talk of contraception, we think it's some problem for developing countries, like for, you know, southern part of the globe. But unfortunately, in Europe, still, there is a lot to be done to improve. As you can see, not many countries are green in Europe. Also, another thing that there is... a myth that if women have access to contraception, that there will be less children. And it's not true. If you look at this map, for example, you can see that countries with green who have very good access are also countries with high fertility rates. For example, France. Yeah, it's not always like that. It's not always like that, but in many cases it's like that. Yeah. And, but for instance, France and Nordic countries are among, and Belgium also, who have highest rates, they are also green, in the green category. That means they have good access to contraception. Also, we have created 10 recommendations for the states, and they are divided into reimbursements to extend it to all people and to be based, to provide better counseling, reduce the waiting time, ensure in the rural areas that there is counseling, destigmatize the contraception, and also that prescription should be, for example, emergency contraception without prescription, and that in online information should be clear and government supported. And I want also to thank our expert group, national partners and experts. Also, Alice, thank you very much for your help to gather data for Portugal, and also MSD and the Global Innovation Center. Thank you very much. And I thank you again for your attention. If you have questions, happy to answer. I'll just say a few words before we watch a movie, is that in the past years we've been, it's a different topic now we will discuss. In the past year we've been witnessing in Europe a lot of attacks on human rights and on women's rights, including contraception, abortion, equality, anti-violence, and so on. And for example, there were referendums to put traditional marriage into constitution, for example, in Croatia, Slovenia, Slovakia, restrict abortion attempts, for example, in Spain and Sweden, in Poland, Council of Europe also, and also attacks to Istanbul Convention. And so we were, when we talked to partners, we noticed that there was a lot of similarities in strategies in different countries and topics that they were attacking. And last year, there were some documents that were found by the Arte channel that revealed that there was a hidden strategy behind it. And there are about 150 people in Europe who are very active anti-choice extremist groups, and that they meet and discuss and strategize and have a plan. So we have also here a report that I brought for you on your desks, and there, so Arte, based on these documents, made a documentary, and we can watch it now.
Yeah. Não, só este o que a Marina vai mostrar são 15 minutos de um vídeo maior, portanto, feito pelo canal Arte. E, embora ele esteja datado, muito deste trabalho que está, vão ver agora, portanto, faz parte do processo de investigação que está aqui, é um trabalho contínuo. Ou seja, o trabalho de acompanhar estes grupos que, como a Marina disse, estão muito focados nos movimentos e nas ações, não só apenas anticontracepção, mas também anti toda uma série de temas, nomeadamente todos aqueles que estão abrangidos pela Convenção de Istambul, a questão dos imigrantes, etc. E toda a questão ligada ao género e à igualdade de género.
I'm the mother of Valentina Miluzzo, a wonderful young lady who'd always dreamed of being a mother.
September 2016. Valentina is 4 months pregnant. The young Sicilian is expecting twins. It's a difficult pregnancy. Valentina is admitted to Catania Hospital. Her condition worsens.
Valentina opens her eyes and says to me, "Mama, I'm dying." And the doctor says, "What was it he said?" He told us, "I have a conscientious objection to abortion. I don't murder babies. Their little hearts are still beating. All I know is when my daughter went in there, she was fine, and they sent her home to us in a coffin."
The fetus's lives were put ahead of the mother's life, against the family's wishes. But the right to conscientious objection isn't supposed to apply in emergency situations. In Italy, 2 out of 3 gynecologists are opposed to abortion, a situation with links to the Catholic Church, whose stance has not budged an inch.
Every human life is a unique part of humanity's heritage. That's why eliminating this being, this human life, is a crime against humanity.
Ladies and gentlemen, are you ready to shout out your love for life?
All across Europe, a new generation of Catholics is stepping forward, promoting its uncompromising values with modern communication tools. In France, they march with catchy slogans and wield information like weapons online.
There are real risks of sterility and depression after an abortion.
In Spain, they twisted Prime Minister Mariano Rajoy's arm. That was back in 2014. Enormous rallies put heavy pressure on the conservative ruling party. A bill limiting abortion rights was brought before the parliament. Pro-abortion activists had to take to the streets themselves to get Rajoy to back down. But the leader of Spain's pro-life movement, Ignacio Arzuaga, sees the loss as a small victory.
I've talked to members of the Popular Party, and they tell me that if we hadn't launched those petitions, successful petitions, if we hadn't mobilized society, if we hadn't organized these huge rallies, probably the Popular Party would have not assumed that commitment to protect life in Spanish law.
Ignacio Arzuaga joins forces with activists from other countries and takes the fight to Brussels. The European Union has no jurisdiction over abortion rights, but it does shell out more than €500 million to fund abortions and contraceptive services in developing countries. Arzuaga and his friends want to cut off that funding.
Why should we give the money, our European money, money that finally, ultimately comes from our taxes, you know, in order to perform abortions.
Their primary weapon is a petition launched Europe-wide, One of Us. In one short month, it garners 1.7 million signatures, an all-time record.
One of Us really got the anti-choice movement off the ground. They obtained a hearing before the European Parliament and a meeting with the European Commission. It gave them a level of credibility they hadn't had before.
Abortion opponents have been toiling behind the scenes ever since. Here in Brussels, for instance.
It's been a long time, hasn't it?
Sophia Kubi is one of the pro-life lobbyists spreading the good word.
Welcome, everyone. This is one of our briefings, short briefing sessions. We try to do it at lunchtime because that's maybe, you know, when you have most times.
We have universally accepted definition of hate.
Sophia Kubi and her colleagues have a public narrative for political leaders and the media. But apparently, there's also a hidden side to their work. A behind-the-scenes network. A community called Agenda Europe that steers clear of the media. The organizers of these secret meetings include a familiar name, Sophia Kubi.
What was the purpose of keeping the Agenda Europe meeting secret? It's no secret that we have meetings and work together. But it's written right on the documents not to talk about it. It says right on the operating documents not to talk to journalists, not to talk about the event in public, not to say people are meeting. It's written right on the documents.
Well, it's no secret that people are working together.
But there has to be a way for us,
and this goes for everybody else too, whether it's the European Union or whoever, to meet outside the public arena.
Agenda Europe prefers to do its string pulling from the shadows, especially as its underlying goals could stir up a scandal.
This document sets out the program for Agenda Europe and for the homophobic, anti-choice movement in Europe.
The acceptance of divorce, contraceptive practices, abortion, homosexuality, surrogate motherhood, etc., has implications not only for those directly involved, but for society at large. What results therefrom is a process of decivilization, the moral decline of a society.
We see how they say we've only got 10 to 20 years before Western civilization crumbles under a perverse ideology that seeks to extend human rights.
Sophia Kubi is the head of the European Bureau of ADF International. Its parent organization is on the other side of the Atlantic, the Alliance Defending Freedom. Between 2013 and 2015, ADF tripled its funding for Europe, which jumped from 800,000 to nearly 2.5 million euros. The pro-life community is going strong in America, with the support of the vice president himself, Mike Pence.
Life is winning again in America.
The movements are there, and I think what we see with the Trump presidency is that these marginal groups are now mainstream. Seeing that they're making investments in Europe, I think that's a cause for great concern and a reason to pay close attention and to be responsive.
There is another multinational power broker at work here.
Live from Washington, D.C., J. Sekulo Live.
The American Center for Law and Justice. Its chief counsel hosts a daily radio program and a weekly TV show, J. Sekulo.
So the House of Representatives passed by one vote the American Health Care Act. In it is the very clear defunding of groups like Planned Parenthood. Very happy that this was a win. We fought very hard for this. You fought very hard with us. This is a good win.
Jay Sekulo is also Donald Trump's lawyer. And he too has invested heavily in Europe, shilling out 4 million euros between 2013 and 2015. His spokesman in Brussels is a Frenchman named Gregor Papenck, who is also the legal representative for the One of Us petition.
We demand that an ethics clause be included in European regulations that explicitly excludes
any activity that involves the destruction of human life from European funding.
One of Us, a pro-life success story with a whiff of American influence to it. The international pro-life movement has another capital, a rather surprising one at that, Moscow. Russian oligarchs are helping fund the cause. Men like Konstantin Malofeyev, this vocal Putin supporter, is on Europe's visa blacklist for purportedly financing separatist militias in Ukraine. Malofeyev started his own television channel, Tsargrad, an ultra-conservative media outlet that gained fame for its openly anti-gay programming.
Hello. We get accused often of not liking the United States and being aggressive toward homosexuals. But that's not true. In California, they recently proposed making it easier for Russian perverts to get visas. The Tsargrad channel team supports this initiative. What's more, we're ready to pay for a one-way ticket for every single person who's seriously ready to emigrate and can show us a medical certificate that confirms their homosexuality or any other form of perversion.
Konstantin Malofeyev also finances maternity homes like this one. They take in pregnant women in distress after convincing them not to have an abortion. But the oligarch has his sights on Europe as well.
Do you finance some pro-life movements in Europe?
No, I finance pro-life movement in Russia.
We've heard some documents showing that you were financing some movements like Citizen Go.
From me?
Yeah.
Konstantin Malofeyev?
Yeah.
Personally?
Yeah.
I'm not sure. You better show me the document.
You want? I have the document.
Yeah, please show.
I have a letter here from him asking you the money. It's
no, probably they asked. We didn't sign this, as I know. Because I'm not this director of my foundation, but as I know, you know, we didn't finance this.
This is one of those documents. A letter signed by Spanish activist Ignacio Arzuaga on behalf of his advocacy group Citizen Go. In it, he asks Malofeyev for a grant, 100,000 euros.
There are some documents
showing
that you asked from some money from Konstantin Malofeyev for 100,000 euros.
That's correct. We didn't receive 1 euro from Konstantin Malofeyev.
In his letter, the Spaniard lays out a closely detailed agreement for the Russian donor.
In return for his 100,000 euros contribution, Citizen Go promises to reserve a seat on his board of trustees for a representative of Konstantin Malofeyev's foundation. A few months later, a certain Alexei Komov, Mr. Malofeyev's right-hand man, has joined Citizen Go's board. It would seem the contract was indeed fulfilled.
This is information that has been stolen that you shouldn't be publishing because at the end of the day, it's private information.
But I can ask you the question if it's true.
Yes, you can ask me the question, but you cannot mention the information that was leaked by the people that stole that information. You know, that's. But again, we received, I can tell you many, many times, but we received 0 euros from Konstantin Malofeyev.
In the anti-abortion universe, there is a network within the networks, a coalition that brings together all the key actors. It is called the World Congress of Families, and it has been convening every year for the past decade.
It's my pleasure as well to welcome you here to the 11th World Congress of Families in the beautiful city of Budapest. And we're here to protect human life from conception to natural death.
The conference's speakers include some familiar names.
We have suffered these attacks against the natural family, against our children, and against our freedom.
This man is one of the organizers, the American Alan Carlson.
We're come together to get to know each other better, to learn from each other, to share information and strategies, and to build an informal but I hope very effective global coalition that will advance pro-life and pro-family ideas and agendas at international gatherings, at the United Nations, or over here in Europe within the European Union.
the European Union. One of its poorest students is one of this year's hosts, Hungary, led by Viktor Orban. And Orban will give the gathering's most disturbing speech.
We have succeeded in closing the Balkans' route to illegal immigration. While there are more and more people surrounding us, in Europe, our population is on the decline. Our goal is to have as many children in Hungary as possible. I wish you all much courage, perseverance, and mutual strength. Thank you for your attention.
This model is taking shape before our very eyes. A closed society that dreams of closing borders and policing bodies. And there is no room for abortion in this authoritarian project. Women will not have the choice anymore. Pro-life versus pro-choice, an all-important battle that is forging the future for all of us.
Bem, senhoras e senhores deputados, e aos presentes, tivemos de facto aqui a apresentação do Atlas da Contracepção, que nos deixa de alguma forma satisfeitos com a posição do nosso país neste Atlas, mas infelizmente ainda existem muitas situações que precisam de muito trabalho. E depois foi este relatório que dá que falar, e era para esta, no fundo, o que eu gostava era de ouvir dos presentes uma opinião e o que tiverem para dizer sobre o que desta apresentação, e se quiserem colocar questões, desde que não eternizemos as perguntas e as respostas. Portanto, eu desafio para já as senhoras e os senhores deputados que queiram fazer algum comentário para alguma questão, faz favor. Pronto, então deixem-se de... Pronto, é por representação. Faz favor, senhora deputada. Catarina Marceline.
Obrigada.
Nós aqui... Somos sempre muito simpáticos todos uns para os outros.
Muito obrigada. Eu queria agradecer à Marina ter vindo a Portugal apresentar este trabalho, não só o mapa, mas também este filme deste relatório. Queria cumprimentar os presentes e as presentes. O Parlamento deve ser assim, deve abrir as portas a outras entidades, e este grupo tem-no feito sempre, e queria saudar a senhora Presidente, coordenadora do grupo, porque esta é a cultura deste grupo, esta ligação à sociedade civil. E quanto a este tema em concreto, queria dizer o seguinte: eu julgo que Portugal tem de facto feito um caminho muito interessante, um caminho que é um estudo de caso na Europa. Nós começámos com valores de saúde materna ou infantil muito baixos até ao 25 de Abril, e com a ajuda do FNUAP, do UNFPA, somos um caso raro na Europa por termos tido ajuda do FNUAP, termos conseguido hoje ter dos melhores resultados do mundo, e a contracepção evidentemente é fundamental para atingir esses resultados. Nós temos uma contracepção. Do you understand me? No, I'm sorry. Mas nós temos uns números muito positivos, e penso que podemos dizer que temos uma contracepção universal, temos o acesso à contracepção é universal e é gratuito. É óbvio que haverá franjas que, em que ainda há dificuldade de acesso, mas o sistema é esse. E isso, de facto, vê-se bem aqui neste mapa que nos deve orgulhar. Claro que podemos fazer mais e melhor. A questão dos jovens é muito importante, não só na prevenção da gravidez, mas também na prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, e eu julgo que com os jovens nós temos que fazer mais e melhor. E permitam que me vos diga que no âmbito de um relatório que estou a fazer sobre racismo, xenofobia e discriminação, sou a relatora aqui neste Parlamento, estive em Moura na segunda-feira e uma das realidades da comunidade cigana e em Moura em particular são as meninas de 12, 13 anos que casam e que têm crianças muito cedo. E portanto ainda há aqui nichos, franjas em que precisamos de fazer mais, fazer melhor, apesar de nos orgulharmos muito deste mapa, que também se deve ao nosso Serviço Nacional de Saúde e, portanto, eu julgo que é importante. Quanto ao segundo tema que aqui foi trazido deste relatório e que também se cruza com o mapa nos outros países que não Portugal, e eu há aqui países que me impressionam bastante neste mapa. Eu acho que o caso de Itália é bastante incompreensível. Tenho dificuldade em compreender Itália amarelo. Os números não são, a Suíça também, portanto há aqui países que eu não compreendo muito bem os resultados, acho que não fazem, pelo menos na minha percepção não seriam estes, mas é bom também termos este tipo de informação para percebermos melhor o que se passa em alguns países e tentarmos também perceber porque é que é assim, apesar de alguma explicação que nos foi dada. Quanto ao relatório e a este filme, que é bastante impressionante, aliás, bastante pesado para um final de tarde, eu queria aqui referir que os nossos resultados em Portugal também têm a ver com o que se atingiu e a conquista que fizemos em 2007 com o referendo da interrupção voluntária da gravidez e com o resultado desse referendo. Foram 30 anos para conseguirmos atingir aquele resultado. Os números em Portugal são muito simpáticos e muito otimistas e encorajadores. Nós, desde 2011 até 2017, descemos em 25% o número de abortos em Portugal. E isto é muito bom, 25%. Portanto, diminuiu o número em 25%. E eu acho que isto é muito positivo. Nós temos cerca de 90% das mulheres em Portugal a fazer contracepção, as mulheres sexualmente ativas. São números muito bons. Mas isto não nos deve fazer descansar, e este filme demonstra isso. Estes movimentos populistas que estão a lastrar pela Europa, muito ligados à extrema-direita, têm a base do seu discurso em dois pilares: ideologia de género, seja lá o que isso for, e imigração. E a ideologia de género é exatamente na base do que aqui vimos. É um movimento organizado, estruturado, como vimos, com origens diferentes e inspirações diferentes, mas que concorre para uma abordagem de, como aqui diz, de restauração de daquilo que chamam uma ordem natural, que evidentemente o que é um retrocesso de direitos das mulheres e de controlo sobre as mulheres e a natalidade e a contracepção e a liberdade sexual e reprodutiva. Nós em Portugal não devemos ficar, devemos estar felizes com os nossos resultados, mas não devemos estar tranquilos. Por um lado, a responsabilidade que temos na Europa e no mundo é uma responsabilidade de todos nós, e nós somos europeus e o retrocesso na Europa é uma responsabilidade que deve ser nossa, e nós devemos fazer frente, e eu penso que este grupo, na sua ação, também pode contribuir e ter posições nesta matéria do ponto de vista europeu, do ponto de vista da EPF, mas também queria aqui salientar que em Portugal foi das poucas ou a única matéria em que, desde que nós fazemos política de género em Portugal e temos evoluído muito positivamente sempre, independentemente do partido, independentemente de quem está no governo, tem sido sempre um processo de avanço e não de recuo, e o Parlamento tem sido sempre, contribuído sempre para esse avanço. Houve um momento em que tivemos um pequeno recuo, é pequeno, mas foi um recuo. Em 2015, e isto é importante que se diga, houve, penso que foi 2015, houve 2014-2015, houve uma petição do Movimento Pró-Vida que entrou neste Parlamento com um número muito elevado de assinaturas, que tinha coisas tão terríveis como obrigar as mulheres a assinar uma ecografia antes de fazer um aborto. Era um documento extremamente violento, e que levou a uma iniciativa legislativa em que não punha em causa o direito ao aborto ou à interrupção voluntária da gravidez até às 10 semanas, mas criava um conjunto de condições que restringiam mais a capacidade das mulheres de forma livre chegarem a essa decisão. E, portanto, nós temos que estar isto para concluir, dizendo com este exemplo, que depois a lei foi aprovada e a seguir, logo no governo seguinte, aliás, na atual legislatura deste Parlamento, foi revogada, mas isto para dizer que nós estamos sempre, devemos estar sempre vigilantes nestas matérias e dizer que estes movimentos, como vimos, estão extremamente organizados e que é nosso dever, enquanto organizações, mas também enquanto partidos políticos de um arco democrático, a termos também uma estratégia conjunta, nacional e internacional comum, e participarmos ativamente nela para que isto que vimos agora não se torne a normalidade na Europa e que este mapa não passe mais a amarelo e a vermelho escuro. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Teresa Queiro, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora e querida amiga. Vou ser muito breve. Mas não posso deixar de a saudar assim por coordenar este grupo já há tantos anos, um grupo que é tão coeso, apesar das nossas diferenças ideológicas. É uma coisa que sempre caracterizou, de facto, este grupo parlamentar, é a sua coesão. Queria saudar os nossos convidados, obviamente, muito vivamente, a Alice Frade, quem contamos sempre incondicionalmente, que é um suporte, uma trave mestra deste grupo, e agradecer à Marina the presentation. And now, so you can rest a bit. Maybe I'll try to say a few words in English. Well, this atlas is really very very appealing from the viewpoint of, you know, getting the picture, the actual picture of the situation of contraception in overall Europe. And in fact, as you said, Marina, you can see a real split between Eastern and Western Europe, and it's kind of funny is not the right word, but strange to see how the U.S. ex-USSR bloc that had such butchery-like contraception methods now have, as the USSR, unfortunately, of course, disappeared, but that there was some backlash in these countries. We all know what used to happen in those countries during the time of the East Bloc. What I really wondered, and I tried to find it out from these data here on the backside, is if it was
for the purpose of doing this atlas, if it was taken in consideration not only the laws that are in practice in the countries objective aspects like reimbursement and existence of websites and good websites, and the actual and real purchase and use of contraception by the population. I don't know if I can make myself understood. For example, well, I take Katerina's words for granted, but I, for instance, take a country, a green country. These percentages have to do with rather more aspects of law and ability of the population to have the access, not necessarily the actual access. Did I make myself clear? And I think to have a really fulfilling atlas, that should be taken in consideration. Because you can have a green country, let's call it that way, in terms of laws and norms and tax issues, but the population is not willing or not keen on using the contraception. And I'd like to hear some comments on that. Of course, there are some surprises. Denmark being yellow is quite a surprise to me, and Iceland is also quite a surprise, but of course there are no surprises at all, like Poland. then there is another thing I do not understand, how you cross these data, is that it's a huge number. 43% of pregnancies in Europe are unintended. It's a huge deal. And I would call it a minus in the overall progress that we can see. Half the pregnancies are unintended. I think it's quite appalling. I was really not expecting this outcome, because on the other hand, 65%, and it's not a lot, 65%. Take contraception. Of course, I guess these 65% take in consideration all the map. So green countries, orange and red countries, right. So it will lower. And to finish regarding the film we saw, well, of course, there are very worrying populist and extremist right-wing I'm sorry, I'm very tired, so words just don't come out as easily, and conservative groups. But I wouldn't be so dramatic as Katerina was, because I think there are groups that are equally entitled to have their view on, of course, not on contraception, of course, but on having more restrictive views regarding abortion. You see, I think we have to be clear-minded about this. You have extremist and populist and very worrisome groups, but you have church-related, related to the Catholic plain people who really, I think they are entitled not to. I belong to a Christian Democrat party, and my which was not my case, but in overall my party was not in favor of the change of the law about abortion, and some of them I think they are really, you know, short-sighted. Others I think they genuinely believe that we should not be so generous, let's say, regarding abortion. And I think these more moderate are entitled to a place and have their legitimacy and should not be mixed up with the other ones that we saw here on the film. Thank you.
Muito obrigada, Sra. Deputada Sandra Pereira.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Também, muito obrigada.
Muito obrigada. Eu quero pedir desculpas se fico-me a ausentar, não consegui ver o filme até ao fim, mas tive aqui uma situação em um cinema, um telefonema urgente, que tive mesmo que atender, mas naturalmente que me vão dar o link e eu acompanharei o resto do filme, que estava a ser bem interessante. Quero cumprimentá-la a si, naturalmente cumprimentar os nossos convidados e cumprimentar de forma especial a Marina, porque é um gosto revê-la. Welcome to Lisbon. É um gosto revê-la porque eu tive a oportunidade de estar com a Marina e com o EPF na Índia, onde também no Partners Forum, onde também tratámos estas questões e também pude dar o testemunho do sucesso de Portugal relativamente à redução da taxa de mortalidade infantil nesse fórum, e que foi muito apreciado também por todos os parceiros que lá estiveram e que nos ouviram, e alguns ficaram surpreendidos com os números que pudemos apresentar neste índice. E tal também só foi possível, nós sabemos disso, de um trabalho construtivo, confluente, ao longo de muitos anos, e também pela existência de um Serviço Nacional de Saúde que assegura planeamento familiar, informação e contracepção. E nós temos essa perfeita consciência e isso permite que Portugal hoje esteja aqui. Costumamos dizer que Portugal é sempre visto no seio do mundo e da Europa pelas más razões, temos sempre os piores números, pois aqui é com muito orgulho, e é com muito orgulho que assistimos aqui a este mapa e que vemos aqui Portugal destacado à frente de países como a Alemanha, à frente dos países ditos do norte da Europa, e a um nível que nos deve orgulhar a todos. E naturalmente que isto foi um trabalho de muitos anos, uma construção difícil, mas sobretudo foi uma confluência de visões ao longo do tempo, e que eu, a mim me parece que não voltaremos para trás, com todas as questões que estão latentes e com todas as questões que estão na ordem do dia e também na Europa. Eu parece-me que há aqui um caminho construído que é absolutamente irreversível, pelo menos eu acredito nisso e trabalharei por isso. E portanto, agradecer duplamente este documento, porque acho que é um documento de trabalho muito importante para nós, mas é um documento onde nos sentimos, nós que somos responsáveis políticos e qualquer português naturalmente, nos sentimos verdadeiramente orgulhosos, um bocadinho com consciência tranquila de missão cumprida, principalmente nós que trabalhamos estas matérias, lidamos com elas, e não esquecendo que naturalmente há ainda muito por fazer e há muito por fazer por este mundo fora e por esta Europa fora, como aqui se vê. E bem, falar de direitos sexuais e reprodutivos, isto não quer demais dizer, é falar de direitos humanos. de falar de acesso aos cuidados de saúde, de falar de acesso à informação e ao planeamento familiar, falar de prevenção de gravidezes precoces e de casamentos forçados e precoces também, como disse aqui bem a minha colega deputada Catarina Marcelino, que no nosso país vamos verificando que ainda em determinadas comunidades com algum enraizamento cultural ainda temos disso e, portanto, ainda temos um longo trabalho a fazer e, portanto, este documento é muito bem-vindo, é muito bem recebido aqui. Quero agradecer a todas as pessoas que contribuíram para ele, agradecer à Marina, que envio daqui também os meus cumprimentos ao Nil, Nil Datak, sei que também esteve aqui e estava também no vídeo. E dizer que da nossa parte estamos empenhados em prosseguir este caminho e generalizar este caminho, porque de facto aqui também nos diz que esta nossa ação tem de ser, está-me a faltar a palavra, mas tem de ser continuada e por osmose a outros que ainda não chegaram aos patamares em que Portugal está. Portanto, temos que garantir isso, o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva como um direito humano que é e que deve ser respeitado. E, portanto, são estas as minhas observações e volto a repetir, é um orgulho enorme, enquanto portuguesa, ver aqui os 78%, 1,1 de Portugal neste mapa que nos engrandece seguramente a todos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Não sei se mais algum dos senhores deputados quer usar a palavra, se não ia passar aqui a palavra aos nossos convidados. Se tiverem algum comentário a fazer, não sei, doutora Fátima.
Falei em português. Boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer imenso o convite. Estamos muito agradecidos da parte da Sociedade Portuguesa de Contracepção. Nós existimos um bocadinho para assegurar e para facilitar estas questões relacionadas com a saúde sexual e reprodutiva. É verdade que temos que estar orgulhosos destes números. De qualquer forma, temos muito trabalho para continuar e em Portugal ainda não é igual o acesso aos métodos contraceptivos em todo o país, apesar de sermos um país muito pequeno. Temos talvez das melhores leis de planeamento familiar que eu conheço da Europa e que já é muito antiga, desde 1984. Temos realmente métodos contraceptivos gratuitos, mas o acesso à população deles não é igual. Ainda existem muitos mitos relacionados com os métodos contraceptivos, ainda existem muitos grupos muito vulneráveis com os quais temos que trabalhar e é por isso que aqui estamos. Este mapa vai ser muito importante para nós continuarmos a trabalhar e para divulgarmos e para percebermos quais são as áreas em que temos que nos debruçar mais. Portanto, muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada e Sra. Coordenadora do Grupo, para felicitar o resultado do trabalho, sobretudo, e para dizer que é um trabalho de grande qualidade, que aporta valor para Portugal também, e que a MST, enquanto a empresa de indústria farmacêutica, o seu papel aqui é um papel muito discreto, é um papel de facilitar e reunir condições, assegurar condições para que este tipo de estudos e este tipo de alertas e de realidades venham a público. Portanto, não temos aqui outra intenção que não seja esta, de sermos agentes que facilitam e que promovem e que permitem que este tipo de documentos também venham à luz do dia e que se faça mais esclarecimento sobre este tema. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu acho que estamos todos esclarecidos e que podíamos agora passar a uma fase de respostas, sem antes dizer que também o Parlamento, apesar de uma das funções mais nobres ser a legislativa, e de facto este grupo já fez e participou em muitas mudanças de legislação que trouxeram grandes progressos na área da saúde e nesta área da saúde sexual e reprodutiva, e que já foram aqui lembrados pela Sra. Deputada Teresa Caeiro. Mas é evidente que, dizia muito bem, que nós temos de também
dar a conhecer os dados. E muitas vezes, e isto era uma pergunta que eu queria deixar, muitas vezes deparamos-nos com alguma dificuldade na questão de dados. E sei que falou muito bem na questão da sociedade portuguesa de contracepção, trabalhar estes dados para sabermos como é diferente o acesso a contraceptivos em algumas zonas do país e, portanto, e o que eu gostava de saber era se estes dados são fiáveis, quem é que vos dá estes dados, se os países, que organismos é que vos dá, como é que arranjam os dados, e perceber um pouco como é que estes dados para este Atlas foram trabalhados. E, portanto, agora passo a palavra à Marina, que lhe peço algum esforço no sentido, talvez, de responder em espanhol, se estiver, ou entre espanhol e inglês, ou como quiser. Nós todos percebemos.
Yo voy a intentar hablar en español, pero mil disculpas si no es muy claro. Primero, muchas gracias para las preguntas y de nuevo para la invitación para poder presentar nuestro trabajo. Entonces, sobre la pregunta de jóvenes, apoyo para gente joven y contracepción, es muy importante y es uno de los criterios de Atlas. Y, por ejemplo, ahora, hace un mes, en Bélgica han adoptado una nueva ley para aumentar la edad de reembolso de 21 años a 25. Porque reembolso de contraceptivos, porque con 21 años todavía muchos jóvenes no trabajan y todavía están en la universidad estudiando. Entonces el gobierno ha decidido de aumentar la edad para el acceso a anticoncepción gratuita hasta 25 años. Mm-hmm. So it was increased, the age. Okay. Mm-hmm. Okay. Los países en color amarillo, Italia y Suiza, sí, es también el Atlas es un buen instrumento para comparar y muchos países que no se dan cuenta del nivel pueden ver que los otros tienen mejores éxitos. Y, por ejemplo, en Italia, último año hemos lanzado una petición para pedir al gobierno de a reembolsar anticonceptivos para los jóvenes. Y el mismo en Suiza, una de las diputadas que es miembro de EPF ha intentado de lanzar una iniciativa legislativa para poder dar el acceso gratuito a los jóvenes a anticoncepción, pero por desgracia no han tenido éxito. Es todavía el gobierno, la respuesta del gobierno ha sido que anticoncepción queda en la responsabilidad de regiones. Entonces no hay mucho éxito en ese nivel. Sobre anticoncepción, yo creo que también es muy importante de pensar que la anticoncepción en Europa las usamos más para planificar las familias y poder reconciliar mejor con trabajo. Y también a veces olvidamos que hay muchas familias y mujeres que quieren tener más hijos. No, un estudio de Eurostat, de Unión Europea, ha mostrado que en Europa hay muchas familias que tienen menos hijos que quieren. Entonces, eso no es algo que Atlas ha mirado, pero reconciliación de trabajo y familia también es un punto muy importante para recordarse. Uh-huh. So I will switch back to English. Regarding the gender ideology, what you mentioned, Madam Cairo. In regarding to this publication now, what we notice is that what has been done by the anti-choice, they took the very extreme language and they put it through a machine of human rights language. So they present very extremist ideas. And I'm not talking about center-right parties. Of course, they are democratically elected and they represent a certain, you know, they have voters behind them. I'm talking about really very extreme discourse, you know, when they want to prohibit divorce, when they want to prohibit sale of contraception and so on. And what is very dangerous is that they don't reveal who they are. It's really extreme powers who have lots of money, and if you look at the websites, if you look at their agenda, they are never saying who they are, who is funding them, and what are their real intentions. So that is why it's dangerous that we have to reveal their real intentions. And this movie was quite useful. Now it's we've been presenting it in many parliaments, and there has been a lot of interest. And I think it helps just to put the faces on those people, and for us to know who is against us. So we have to always stay vigilant and show the real actors. In regards to Eastern Europe, there is still a lot of myths, and unfortunately I've spoken to IPPF, Planned Parenthood Federation, on the European level, and they reveal that doctors also are part of this situation, because unfortunately they don't provide latest information to patients. And of course, we have a tendency to listen to doctors, and then this results in this kind of situation. Very interesting what you said about relation between the demand and the laws. And unfortunately, you rightly pointed out that not always when the state provides contraception, that people take it. So, for example, a very good example is Albania. They're for free. Contraception is for free, and the state provides free of charge, but there is not demand. People, women don't use it. So,
yeah.
There is a UNFPA does annual maps for prevalence rate, so the usage. So I think maybe what I can do is to add one slide with that, with those figures, and then it will be, I will do that next time. So what is then is important that improving information and improving sexual education. That means in those countries it's missing. You also asked for Denmark and Iceland, why they are yellow. I checked now quickly. So Denmark, there is no reimbursement to anyone. Yes, no reimbursement for general population. And in Iceland, so not reimbursement for general population, but reimbursed for young people. So that's why the score is a bit low. And for Iceland, there is no reimbursement for any groups. So that's why they got such color. Yeah. The data that I used is from Guttmacher Institute. The percentages, so we took it from there. The 42% of unintended pregnancy. It's a Guttmacher publication about 2 years ago. Mm-hmm. Yeah. Then, I wanted also to say that I remember great work in India that you presented, and I congratulate also Portugal for great results and great progress. I think it's an example country, so congratulations. And also you said that it's very important to work between countries, and I really hope that that's what we do also at EPF. We try to bring members of parliament together, so you can, between you, debate, because often problems that you have in your country are very similar to problems that exist in a different country. And I think it's we try to provide a platform for parliamentarians so they can meet and exchange ideas and strategies how to improve. Great. And also for methodology, there was a question. So the methodology we had, So 15 sub-criterias that you can see on the other side. Sorry, I don't have my copy. Yeah, here. Yes. So these are the questions that experts developed, and each of these questions has a value. So, for example, if you have a contraception for all population, you get more points. But then, for example, online information, if there is a governmental website or NGO, there is not a very big difference, because what is very important, that population has information. It's not so it's important that government provides, but if NGO provides, it's good also. So that has less difference in percentage. And what was the most important were reimbursement of...
this is not official numbers.
Of what?
Official, números publicados, não há.
Não, este é uma...
Números oficiais.
Não, este é uma... Porque esta é uma investigação.
Eu acho que se calhar posso explicar um bocadinho melhor, se calhar é mais fácil. Isto não tem a ver com a prevalência, com a taxa de utilização de contracepção pelos diferentes países. Daí terem questionado que era esquisito estar aqui a Dinamarca e a Itália. Bom, o que é que acontece? Isto tem a ver com alguns índices de qualidade que são importantes em saúde sexual e reprodutiva. Um deles é o facto dos métodos contraceptivos serem gratuitos e estarem disponíveis para todas as faixas etárias na idade fértil. O outro é haver situações específicas para grupos vulneráveis, nomeadamente os adolescentes, e terem acesso à contracepção gratuita e em locais específicos. Outro é haver websites de informação e aconselhamento, quer sejam providos pelo governo, quer sites particulares, em termos de organizações não governamentais. E é neste conjunto, que são nestes 15 critérios, que é feita a classificação dos diferentes países. Portanto, a nossa taxa de prevalência, que também não são números oficiais, porque o nosso último inquérito nacional de saúde já tem alguns anos, é de um trabalho que resulta dentro da Sociedade Portuguesa de Contracepção e a Sociedade Portuguesa de Ginecologia e de Medicina da Reprodução, que é de 2015, em que aí sim nós tínhamos uma taxa de uso de contracepção de 94%, mas não é uma contracepção que pode ou não ser eficaz, porque depois os números de utilização real da contracepção nós não temos.
E depois, este...
Mas
se nós se lembrarem do último relatório do NFPA, onde tem a prevalência contraceptiva, esses dados estão disponíveis. Mas depois, o que acontece aqui é algo que já nos ultrapassa a todos. É que este é um estudo da sociedade. Se nós formos aos estudos do INE, que é quem fornece para as Nações Unidas, são outros. Não existem, nós não temos números oficiais, não temos. Ao nível da saúde sexual e reprodutiva, como a outro nível de outros, não. Só um, é o único que há. Porque são de notificação. De tudo o resto, essa estatística não está, de facto, acompanhada de uma forma...
Não há números oficiais sobre...
São os dados dos estudos... Não. Não. São feitos... É exatamente isto.
Existe um inquérito nacional de saúde que é feito com alguma periodicidade, sim. Sim.